Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio desse nosso quadro que é Analisando a Sua Comercialização. E nesse quadro a gente responde perguntas aí para o produtor rural no dia a dia, né? Sobre comercialização, qual o momento certo de vender? Se eu vendo agora, espero um pouco mais. Então, se você quer participar, mande as suas dúvidas aí também. Nós vamos respondendo algumas perguntas que recebemos lá no Instagram, arroba Victor Carlos, lá no nosso YouTube, ou de clientes. Durante a semana, a nossa comunidade, nossos alunos também, e vamos respondendo algumas dessas perguntas aqui hoje. Também convido vocês para se inscreverem e participarem aí do nosso evento presencial em São Paulo, que nós vamos ter no final de junho. Então, caso vocês ainda, começo de julho, né? Caso vocês ainda não se inscreveram, faço convite que façam sua inscrição aí também para o nosso evento presencial. Nós vamos estar tendo uma oportunidade única de estar participando num dia inteiro de implementação, para começar a safra 25-26 com o pé direito, quando se fala de comercialização de soja e milho, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, né? Quais indicadores devo acompanhar para decidir a melhor hora de vender ou para travar um preço? Então, essa é uma das perguntas que nós recebemos aqui. E, né, via de regra, a gente tem, inclusive, dentro do método Venda na Hora Certa, do nosso conteúdo lá, para aqueles produtores que já decidiram estudar um pouco mais, entender a comercialização da mesma maneira que domina a fertilidade do solo, a parte de pragas e doenças, a gente também fez esse conteúdo lá dentro e a gente tem uma aula que se chama Motivadores de Venda, né? Que são os indicadores que você tem que olhar para fazer uma venda. E a gente nada mais fez ao longo dos anos aí do que compilar os principais motivadores que levam o produtor a fazer uma venda. Então, a gente tem alguns, e eu vou listar eles para vocês aqui, por isso esse quadro é tão importante, né? Acho que queria agradecer o Notícias Agrícolas também por dar esse espaço para a gente levar conhecimento para o campo na parte de comercialização e não só parte de produção, isso aí está cheio, né? Se você procurar, está cheio, mas anotem esses motivadores que eles são muito, muito importantes e nós temos uma aula deles. Por exemplo, quando que a gente faz a primeira venda de soja? Quando a gente tem relação de troca, ou seja, quando a gente tem formação de custo. Então, essa é a primeira venda que a gente vai fazer na soja. Quando que a gente vai fazer a próxima venda? A gente vai fazer as próximas vendas pensando em fluxo de caixa, contas que você tem que pagar além do 34, por exemplo, outras datas também ali, para você ter, construir um fluxo de caixa mais alongado com vendas antecipadas. Outro indicador, um motivador importante, logística. Qual é a logística da minha região? Para onde vai o grão? Como que eu faço com esse grão na hora da colheita? Sobra armazém? Não sobra? Vou deixar ele balcão? Vou deixar armazém gerais? Então, essa é a próxima venda que a gente faz. A outra venda que a gente também recomenda aos clientes, né, é uma das mais importantes e que é a menos feita, que é qual a margem esse preço está me entregando. Se esse preço me dá uma margem razoável, eu vou lá e faço um lote médio, uma venda de uma parcela da soja para me compor um preço médio. E aí, você vai escalonando essas vendas, né, de olho nesses motivadores. Travei custo, travei fluxo de caixa, armazenagem, margem. E à medida que você colhe, né, no pós-colheita, você aí sim, né, o pessoal gosta de falar assim, ah, vou especular com a margem, mas aí sim você vai fazendo novas vendas, mas sempre de olho no lucro que você tem na safra, não somente em boleto, não somente em pagar conta, mas também em proteger o lucro. Eu acho que esse é um grande ponto, esse é o pulo do gato que falta no dia a dia, a maioria das propriedades, na minha opinião, é olhar para o lucro. Pagar boleto, o produtor está acostumado. Ah, não, tem as contas, tem que vender. Mas e o lucro, a margem? Quando que eu vou proteger isso? Quando que eu vou travar isso? Quais vendas estão atreladas a um resultado financeiro? E talvez você esteja perguntando assim, não, mas eu não sei quanto eu vou colher. Se eu colho mais, a margem é maior. Se eu colho menos, essa venda não é o suficiente. Ponto é, antes de colher, é uma estimativa. Você não sabe qual vai ser na trave a margem que você tem. Então, você tem que usar o seu histórico de região. Depois de colhido, seco, limpo no armazém, né? Eu vou falar, a safra só acaba seco e limpo no armazém. Aí sim, de fato, você tem a oportunidade, né, de saber exatamente qual a margem você está buscando. Mas antes disso, você tem que trabalhar com a média dos últimos anos e estimativas para buscar esse preço. Existe uma época do ano que historicamente paga melhor, essa outra questão que nós temos aqui. Historicamente, o segundo quarter que é ali, se você pegar abril, maio, junho, mas especialmente abril, é o pior mês de venda. E o segundo semestre costuma trazer melhores oportunidades de venda por dois motivos: mercado climático americano, que é o que a gente está agora, junho e julho, e também a questão do entre safra aqui no Brasil. Então você tem esses dois fatores que favorecem prêmios no Brasil e também favorecem Chicago, as cotações lá na Bolsa. Porém, quando a safra americana vai muito bem e a soja brasileira tem muita soja, né, isso acaba pesando. Quando tem muita volatilidade lá, pouca soja aqui, isso acaba favorecendo. Então é importante ter também essa leitura de mercado, além de apostar num calendário. Eu acho que calendário ele é uma estimativa grosseira, né? Ah, esse sempre é o pior mês de venda. Abril, por exemplo. Esse ano a gente viu que abril a soja subiu por questões geopolíticas, né? China trazendo a demanda para cá, Estados Unidos brigando lá, confusão. Isso favoreceu o Brasil mesmo, uma safra grande. Mas eu vou apostar nisso sempre? Eu não apostaria na exceção, apostaria sempre na regra, mas eu gosto de olhar o mercado também. Não só falar, não, eu só vendo em abril, eu só vendo em maio, eu só vendo. Isso é, no final do dia, nem sempre é a melhor estratégia de comercialização. É mais que uma tentativa de sorte, né? Então, esse é um ponto importante, né? É melhor vender uma parte da produção agora ou esperar mais firmeza no mercado? Então, essa é outra questão. Muita gente já cobriu as despesas, tem soja ainda para comercializar, e nesse momento está vendo, né? Chicago caiu os últimos dias, semana passada, essa semana também ontem começou em queda, então isso tudo trazendo esse risco para o produtor, câmbio também caiu ontem, então isso dá aquela incerteza. E aí, será que agora realmente é o momento de vender ou esperar? Eu acho que isso todo mundo tem em mente. Nesse momento, a gente já está com despesa e armazenagem acomodada. Alguns produtores têm o desafio do milho agora que vai entrar. E aí, o que que faz com essa soja? O que que faz com o milho? Guarda um, guarda outro. Fato é, e tem mais um ponto para pesar na balança, né? A gente tem uma renda fixa pagando muito bem hoje no Brasil, e custos de armazenagem também bem altos aí. Quebra técnica, agora a soja começa a ter um pouco mais de incidência de avariado. Então, essa é a dificuldade, talvez, do mercado financeiro, né? Unir a realidade de campo com a do financeiro. Então, se você olhar assim, ó, você tem aí soja guardada, dá para guardar mais? Dá, mas aumentando a variável. Eu tenho uma aplicação financeira, então unir essas duas coisas é importante para tomar essa decisão. Se você olhar só mercado, o mercado tende a dar mais oportunidades. Mas, com a renda fixa que a gente tem, o custo e o avariado, né, colocando este cenário, pode ser que o produtor seja melhor comercializar essa soja e depois aplicar esse dinheiro e se livrar do problema de avariado. Agora não, soja é balcão, não tem esse problema, tá lá na cooperativa, não preciso de dinheiro, não estou preocupado com renda fixa, quero preço. Então vale a pena aproveitar oportunidades até final de junho, na minha opinião, que é o mercado climático americano e a definição de área de plantio nos Estados Unidos. Depois disso, na minha opinião, a gente tem um mercado muito mais precificado, ou seja, a área já é conhecida e aí vira clima. Se o clima for bom, os preços derretem. Se o clima for ruim, os preços sobem. Mas aí você vai estar sempre dobrando a aposta. Dobra mais um mês, dobra dois, dobra três. Então você tem que pôr essas coisas na balança. Ninguém tem bola de cristal para dizer se vai chover agora perfeitamente até o final do ano lá nos Estados Unidos. É uma previsão do que vai acontecer. Estados Unidos e China estão quebrando pau de novo, a trégua talvez vai por água abaixo. Vale a pena eu ficar apostando nessa confusão? Não sei. O que que eu tenho na minha mão hoje? Eu tenho esse preço, eu tenho a produtividade que já foi, então eu sei quanto eu produzi, esse preço me entrega essa margem. Se eu vender e aplicar o dinheiro, no final do ano eu tenho mais margem ainda, 1% ao mês eu melhoro essa margem. O que que eu desejo ter lá na frente? Margem? Ou eu desejo ter, falar, eu acertei, eu vendi, maior preço do ano. Tem que pôr na balança o que que você quer, né? Eu quero lucro, quero dinheiro no bolso. Eu não estou preocupado em falar assim, não. Vendi, peguei melhor preço do ano. E daí? Me deu lucro? Ó, claro que deu. Mas que risco eu corri? Esse ano eu acertei. Nos próximos 10 anos, esse cara vai estar aqui para falar com vocês? Então, essa é a pergunta de pôr na balança aí na hora de tomar a decisão se eu vendo agora ou não, especulando com o mercado ao invés de botar dinheiro no bolso. Anotem, lucro bom é lucro no bolso e não lucro na bolsa, né? Então, esse é um ponto importante. Quando é o melhor momento de travar custos e insumos? Antes da venda do grão ou depois? Então, isso é uma coisa importante. Muitos produtores, e da onde eu tirei isso? Das pesquisas que a gente roda nas turmas de alunos, a gente já tem 3 anos fazendo essas pesquisas aí, a gente faz mais ou menos aí umas 4 pesquisas por ano, e a grande parte de quem vem para essas aulas que a gente faz, né, acaba que está naquele cenário. Pega custeio, não vende a soja, compra um insumo à vista, porque o desconto é maior, o custeio versus o crédito e o juro da revenda, beleza, ganhou dinheiro aí, mas não trava o grão. Ou seja, trava o grão depois do custo. Qual que é o problema? Se a soja hoje é 150 e você tem uma relação de troca favorável, você conhece quantas sacas você precisa para travar esse custo lá na frente. Se você deixa isso em aberto, lá na frente essa soja cai para 110, isso vira um problema. Você precisa de mais sacas para pagar a mesma conta. Se essa soja vai para 200, por outro lado, você ganhou um monte de dinheiro e precisou muito menos soja para pagar a mesma conta. O problema é você especular nesse mercado que a gente está com um juro muito alto para você fazer essa brincadeira. Câmbio muito volátil e também o mercado, né, precificando uma safra brasileira maior para o ano que vem, assim por diante. Então, quando é melhor travar? Nem antes, nem depois. Porque se você trava antes também, igual esse ano, né? Vamos dizer que você travou o grão e não travou o MAP. Aí o MAP disparou, você ficou com a relação de troca péssima. Ou você travou o MAP e ficou esperando o grão subir. O grão até agora está instável. Então, a melhor saída, ou o melhor cenário, é você travar os dois juntos. E quando, né? Quando essa relação troca for favorável. Se não é favorável, espera. Espera até quando? Espera até o limite de entrega que você tem. Então, safra 25, 26. Travar adubo, tem quando? Tenho, sei lá, vou esperar aí até no máximo, no máximo, no máximo, setembro, que é em cima do laço. Agora, não, eu tenho uma relação aqui que o histórico é 10, eu tenho 11. Vou esperar até setembro, no cenário que a gente está, não. Vou marretar isso aqui com 11. É melhor ficar um feio na foto do que esperar setembro e pagar o dobro mais caro. Então, a gente tem que unir isso com a leitura de mercado, mas o melhor momento não é nem antes nem depois, e sim ao mesmo tempo. Comprou um insumo, travou o grão. A relação de troca não está favorável? Espera um pouco mais, busca alternativas. Eventualmente, esse ano a gente tem visto falar muito sobre alternar, tecnologia, reduzir investimento. Então, são estratégias que o produtor pode, em alguns momentos, fazer uso. Por exemplo, fosfatado, tá caro. Tem um solo, tem um perfil construído, tem 30, 40 anos de agricultura. Esse é o ano do cara usar aquela poupança que ele construiu nesse solo dele. O cara que não fechou ainda, né? Agora não. Já fechei tudo, tal, peguei a relação troca favorável, peguei o ano passado, peguei esse ano, consegui fazer um bom negócio. É uma alternativa. Ah, Vitor, mas você está falando para o produtor produzir menos? Não, estou falando para você continuar no negócio mais do que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos. Então, nem todo ano são flores. Tem ano que o negócio é complicado, cabeludo. Igual esse aqui. E não só, né? A gente bate muito em clima e às vezes esquece de comercialização. Custo. O pessoal quer saber muito da venda, mas também da compra. O custo. Custo tá uma merda. Vou fechar esse custo. Não, mas está em cima do laço. Estamos em junho. Até quando eu posso esperar? Então, cada região vai ter um pouco essa diferença, né, para tomar essa decisão, e por isso a gente tem que estar atento a essas oportunidades e tomar ação nessas oportunidades. Grande parte dos clientes que a gente atende, os produtores, acaba falhando por não tomar uma ação, e não porque não sabe o que que é, né, mas porque tem na cabeça, às vezes, um número, não um bom planejamento, e aí no dia a dia, a rotina deixa passar, não tem tempo de ver aquilo. Muitas vezes também acaba tendo alguns desafios, como de envolvido nessa rotina, não consegue acompanhar. Muitas vezes também a relação bate no que ele queria, espera um pouco mais, acho que vai melhorar, em vez de executar. Ou então fica com medo e acaba executando num momento ruim de mercado. Então a gente tem esses dois lados aí para pôr na ponta do lápis na hora de fechar um negócio, tá? Agora, Outras perguntas, né? Quanto custa fazer um hedge com contratos futuros? Vale a pena para pequenos produtores? A partir de 450 sacos, dá para você fazer um contrato futuro na bolsa para milho ou para soja, que é o contrato na B3 aqui, que eles espelham Chicago e fazem soja na B3. Contrato futuro é você vender um contrato e lidar com ajustes diários. Então, o custo depende de quanto o mercado oscila. Se você vendeu e ele sobe, o custo vai aumentando. Se você vendeu e ele cai, você vai até ganhar dinheiro nessa operação, no financeiro, perdendo o físico. No final, isso é um hedge, uma proteção. Agora, com opções, você cota quanto custa uma opção. E aí, uma opção é cara ou barata? Depende, pessoal. Eu gosto de fazer sempre a analogia de um seguro de carro. O seguro de carro, ele é caro ou ele é barato? Depende do prazo que nós estamos trabalhando. Se eu tenho, por exemplo, um seguro de carro para daqui a um ano, ele é mais caro que o seguro de carro de uma semana. Então, isso impacta no preço. Se eu vou fazer um seguro de carro completo para o meu e para terceiros, ele é mais caro do que o seguro do carro que eu uso só para mim, só para o meu carro. Então, o que que isso quer dizer? Se eu vou fazer uma participação na soja ilimitada, né, para o ano que vem, ela vai custar bem caro. Se eu vou fazer um seguro de alta na soja limitado para 2 meses, ele é mais barato. Então, para saber efetivamente esse custo, você precisa cotar com as corretoras, com bancos, com traders, para efetivamente você saber aí qual é o custo dessa operação. Então, importantíssimo que você faça essas cotações no dia a dia, cote, converse. Aqui no Notícia Agrícola você tem lá com Tempo Dinheiro e outros também as indicações de preço, de valores, né? Dentro da nossa comunidade a gente costuma mandar também para os clientes, então isso tudo traz oportunidade, né? Para estar comercializando. Preciso ter uma conta, né? Outra questão também, preciso ter uma conta corretora para operar no mercado futuro? Sim, a bolsa está lá, mas ninguém opera na bolsa. Todo mundo usa uma corretora para acessar a bolsa. Por quê? O risco fica na corretora, então é uma camada extra de proteção para as operações. Não existe uma conta na bolsa, existe uma conta na corretora e você opera por ela, ou então por um banco, ou então por uma trading que sim, eles têm essa conta lá. Se você não paga a conta, a bucha fica para eles. Eles não têm essa opção de não pagar a conta porque eles assumem todo o risco dessa operação. E aí a bolsa consegue minimizar esse risco, em vez de gerenciar conta de 300 pessoas, vamos falar assim, elas gerenciam conta de duas pessoas e a exposição de risco dessas duas pessoas. Então, as operações todas são intermediadas por algum agente, seja trading, cooperativa, banco ou corretora, para você estar operando direto lá na bolsa. Nós temos mais algumas perguntas aqui, mas nós vamos deixar para responder na próxima terça-feira, aqui no quadro Analisando Sua Comercialização. Se você quiser participar, vai lá no meu Instagram, @victorcaso, mande a sua pergunta lá, mande a sua questão, a gente responde elas aqui toda terça-feira nesse quadro. E o mais importante, né, entender como é que você, produtor rural, pode tomar boas decisões de compra e venda na hora certa, com gerenciamento de risco, com proteções de preço, proteções de alta, proteções de baixa, em alguns momentos onde o mercado é favorável ou você tem um risco de produção que você não pode vender mais o grão, ou já vendeu tudo e agora quer surfar uma alta. Então, é importantíssimo estar juntos aqui também. Esse é o meu papel dentro do agronegócio. Eu acho que muita gente já fala sobre produzir e pouca gente tem falado sobre comercializar. E hoje nós estamos fazendo isso aqui juntos. Então, muito obrigado pela presença de todos. Participem aí do nosso programa amanhã, Tempo Dinheiro. Quarta noite a gente faz lives ao vivo lá no YouTube também, Victor Caso. Sexta-feira, fechamento de mercado aqui com a Carla Mendes. Então, conteúdo é o que não falta para quem quer saber mais. E eu reforço o convite para você se inscrever no nosso evento presencial lá em São Paulo. Nós faremos aí no começo de julho. Então, nós teremos um evento aí feito exclusivamente para produtores rurais de soja e milho de todo o Brasil. Espero vocês lá. Um abraço e até a próxima.